Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Inicialmente, eu quero cumprimentar e agradecer toda a Comissão Mista de Orçamento, através do seu presidente, senador Vital Dorrego, nosso relator do PPA, senador Walter Pinheiro, e o relator do PELOA, deputado Arlindo Quinalha, que estiveram junto conosco em Porto Velho na última quinta-feira para debater o PPA 2012, 2013, 2014, 2015. E a presença dos prefeitos que lá estiveram, dos vereadores, secretários de Estado, secretários municipais, a presença do governador Confúcio Moura, que também se fez presente nessa audiência pública, da maior importância. Nós sabemos que o orçamento do ano é muito importante, mas o PPA, ele é muito mais importante do que o orçamento do ano seguinte, que aquilo que estiver no PPA pode virar, tornar-se uma realidade, mas o que não estiver no PPA, com certeza, não é possível de se concretizar. E fazer isso através do orçamento participativo, ouvindo a sociedade, ouvindo a população, a sociedade organizada, ouvindo os deputados, os prefeitos, as demandas das regiões, várias regiões do país, é muito importante. Tivemos a honra de acompanhar o relator do PPA, senador Walter Pinheiro, em várias localidades, em várias capitais brasileiras, também em Minas Gerais, né, no interior, onde nós debatemos esse assunto que é da maior importância. Portanto, fica aqui o nosso agradecimento a todos que nos acompanharam no nosso estado de Rondônia, juntamente com os demais relatores e o nosso presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Vital Dorrego. Rondônia está comemorando a inauguração do Complexo Hospitalar São Daniel Comboni, que aconteceu nesse último sábado, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O funcionamento do hospital é a realização de um sonho antigo da população de Cacoal e da população do nosso estado de Rondônia. Um sonho que demorou 8 anos para ser concretizado e que representa, segundo o ministro, o início de uma retomada de investimento para o setor. De acordo com o ministro, Rondônia receberá em breve 27 novas unidades de saúde no estado de Rondônia. Essas, sem dúvida, são notícias a serem festejadas por todos nós rondonienses. Estamos vivendo há quase 10 anos uma situação muito difícil com relação ao atendimento hospitalar no nosso estado. A demanda cresceu mais do que a oferta de leitos e de todos os serviços no setor de saúde. E por isso é que esse atendimento estava muito mal distribuído no território do nosso estado. Devido a isso, vimos durante anos o funcionamento de uma verdadeira saúde feita em ambulâncias, como dizem assim, como a concentração e o inchaço dos corredores dos hospitais da capital Porto Velho. O Complexo Hospitalar de Cacoal é uma resposta efetiva para esse problema. Com um posicionamento geográfico estratégico, o hospital chega para resolver vários problemas, não só de Cacoal, mas da grande Cacoal e grande parte de todo o estado de Rondônia. Nós imaginamos que esse hospital deva ser uma referência não para Cacoal, não para Rondônia, e sim para toda a Amazônia. Lá estarão disponíveis 200 leitos para internação, sendo que 20 da unidade de tratamento intensivo, além de uma avançada unidade de tratamento para doentes de câncer. Serão oferecidos serviços avançados de exames preventivos do câncer, como tomografia, mamografia, ressonância magnética, entre outros. O hospital conta também com rádio e quimioterapia para o tratamento de pacientes de câncer. O sistema de atendimento será via SUS, com clínica particular e atendimento via outros convênios. Faço aqui agradecimentos especiais às ONGs italianas Sem Fronteira e Ingenieri Outre, que durante os anos de construção disponibilizaram praticamente todos os equipamentos instalados no hospital, também recursos e principalmente a ajuda de voluntários daquele país que trabalharam diretamente na construção daquela obra. Destacamos também o empenho da ex-senadora Fátima Cleide, que conseguiu disponibilizar recursos para a instalação do complexo hospitalar, que fez um trabalho muito forte durante o seu mandato aqui nessa casa. Parabenizo também, de forma especial, o prefeito Padre Franco, que foi o idealizador do projeto, que foi muito feliz ao afirmar nesse sábado que o hospital é do povo para o povo, pois foi a população de Cacoal, através de ações, de doações, foi quem construiu aquele complexo. Trabalha com a população trabalhando diretamente na construção, fazendo doações de joias de suas famílias, senhor presidente, doações de gado, que foram feitos vários leilões, através da união da sociedade de Cacoal, que foi construído esse hospital, que é uma referência para o estado de Rondônia. E, com certeza, Cacoal se tornou um exemplo de ação pela coletividade, um exemplo para todo o país, que é a união da população para o bem comum. Por isso, nossos votos de sinceras esperanças por dias melhores, com mais saúde e mais qualidade de vida a toda a população do meu estado de Rondônia, que a partir de novembro poderá contar com atendimento do complexo hospitalar São Damião Comboni. Mais uma vez, quero mandar um abraço ao Padre Franco, que iniciou esse projeto há muito tempo atrás. Hoje, o Padre Franco é também prefeito de Cacoal e tem realizado um trabalho muito forte, muito importante, juntamente com a sociedade toda de Cacoal e região, para tornar esse sonho uma realidade. Construir um hospital sem recurso federal, do nada, a 100% dele pronto e com todo o equipamento fornecido pelo governo italiano, pelas ONGs italianas. Então, é um fato importante, é um projeto muito importante para a nossa população de Cacoal e região. Aproveito a oportunidade para destacar também outra inauguração, a do Banco do Povo, no município de Pimenta Bueno, que funcionará na sede da Associação Comercial daquele município. O Banco do Povo deve garantir atendimento preferencial às pessoas de baixa renda e pequenos empreendedores. Essa função é fundamental para estimular o crescimento da nossa economia, exatamente no setor que mais cresce no país, que é o micro e pequeno empresário. Era um anseio muito grande da população do nosso estado, era um compromisso de campanha do então candidato a governo do estado de Rondônia, então deputado Confúcio Moura e o seu vice Ayrton Gurgas, que começa a colocar em prática o seu plano de governo, começa a fazer um atendimento à população brasileira. É preciso destacar que a iniciativa do Banco do Povo foi criada pelo governador Confúcio Moura, quando era prefeito de Ariquemes, como alternativa de facilitar o crédito para as pessoas de baixa renda. Atualmente, há unidades instaladas em vários municípios do estado e que até o final do ano, segundo o governador, praticamente todas as cidades-polos do estado de Rondônia estarão atendidas por unidades do Banco do Povo, não só em Pimenta Bueno, como foi inaugurado nesse sábado, em Porto Velho já tem Banco do Povo, Ji-Paraná também contará, Ariquemes também contará com o Banco do Povo, assim como Guajará-Mirim, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Vilhena, Costa Marques, Alvorada do Oeste, São Miguel, Jaru, Machadinho do Oeste, enfim, Rondônia contará com o Banco do Povo em várias cidades do nosso estado de Rondônia. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o nosso governador Confúcio Moura pela sua administração à frente do governo do estado, principalmente com relação ao atendimento dos micro e pequenos empresários, com essa iniciativa importante, mas não menos importante do que a conservação das estradas vicinais do nosso estado de Rondônia, que estão sofrendo um trabalho muito importante, muito bom, muito forte, por conta do governo do estado, através do Departamento Estadual de Estrada e Rodagem. Portanto, senhor presidente Aníbal, é um prazer estar falando com Vossa Excelência dirigindo os trabalhos, onde também na última quinta-feira estivemos no seu estado, nosso vizinho, estado Acre, fazendo audiência pública com relação ao PPA, ao orçamento 2012, e fomos muito bem recepcionados por Vossa Excelência, senador Jorge Viana, o presidente da Assembleia daquele estado, os demais deputados estaduais e também representantes do governador Tião Viana. Muito obrigado pela...
Senador, Vossa Excelência, antes de concluir, só me permite uma parte, não podia deixar de...
Pois não, senador...
Falar, Vossa Excelência faz referência a essa nossa caminhada, que agora, inclusive, restando somente duas cidades para que completemos a tarefa de discutir com o Brasil tanto o orçamento quanto o plano plurianual. Numa experiência positiva, nós tivemos a oportunidade de na quinta-feira próxima passada, de visitar o estado de Vossa Excelência, particularmente a cidade de Porto Velho. Depois tivemos fizemos a proeza de, ali em Porto Velho, experimentar uma das boas iguarias daquela região, fruto daquele belo rio lá, o Rio Madeiro, o Tambaqui. E saímos para uma boa discussão na cidade de Rio Branco, onde lá estavam os senadores Aníbal, o senador Jorge Viana, a deputada Perpétua, portanto, naquela experiência. E eu diria que quando Vossa Excelência fala dessa nobreza, dessa atitude, é importante, inclusive, o que nós estamos fazendo, para que, de uma maneira muito mais até direta, encontremos... Aí é o chamado caminho do conhecimento das realidades locais, permitindo que nós adotemos medidas, tanto no PPA quanto no orçamento, para que essas medidas cheguem, para que essas medidas possam ir ao encontro das aspirações levantadas por diversos moradores, pelos parlamentares dessas regiões. E, particularmente, lá na região norte, aqui Vossa Excelência levanta as carências do ponto de vista estrutural, do ponto de vista, inclusive, do atendimento à saúde, o que nos permitirão, aí, essas iniciativas, a um caminho muito mais curto para enxergarmos esse orçamento, às vezes até curto, mas de uma linha sem que ultrapassemos esse limite da chamada possibilidade real. Essa é uma das preocupações, senador Assi, que Vossa Excelência, eu, o próprio senador Arlindo Chinaga, o deputado Arlindo Chinaga e o senador Vital do Rego, nós temos levantado para que as coisas não caiam no cenário de falsas expectativas ou de superestimadas promessas no que diz respeito ao atendimento do orçamento. Vossa Excelência, inclusive, usa uma certa máxima em trocadilho que é muito interessante, que é a nobreza da gente discutir o planejamento. Se efetivamente tudo que colocarmos no PPA, isso não for atendido, obviamente que não teremos essa possibilidade de 100% de atendimento, mas se não discutirmos o PPA e não adotarmos o PPA como instrumento para a alocação desses nossos pleitos, aí jamais esses pleitos poderão ser atendidos. Exatamente. Então, portanto, acho que é nesse caminho que é importante a gente construir uma peça tão importante quanto o PPA, discutirmos a realidade do orçamento e Vossa Excelência que tem a tarefa da busca de receitas para o orçamento, fará inclusive no dia de amanhã um anúncio importante de novas fontes para que a gente possa, em analisando essas novas fontes, esticar um pouquinho aí as tendas dessa barraca para a gente ver o que é possível atender do ponto de vista estruturante, para que a gente não caia também nesse varejo. Então, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pela forma dedicada como tem se deslocado, da forma, inclusive, o empenho de Vossa Excelência nesse debate, e estaremos aí, essa altura do campeonato, estão nos ouvindo, mas estaremos no dia 17 fazendo as cidades de Vitória e Porto Alegre, completando assim um ciclo de audiências públicas, para que no dia 19 nós tenhamos a oportunidade também da apresentação do relatório preliminar para a consequente abertura de espaços para emendamentos, tanto ao PPA quanto à lei orçamentária, para que a gente dialogue agora com a Casa, com as comissões, com os parlamentares, com as bancadas de cada estado, e consigamos escrever a várias mãos e com essas contribuições, a partir dessas auscultas, uns dois relatórios, tanto o PPA quanto a LDO, que guardem sintonia efetivamente com o desejo e com as condições efetivas de realização. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senhor do Pinheiro. Vossa Excelência tem feito um grande trabalho à frente como relator do PPA. E peço mais uma vez que Vossa Excelência, se possível, coloque no PPA a construção da estrada de ferro a partir de Porto Velho, vindo de encontro com a estrada de ferro que já está programada, saindo da Bahia, passando por Lucas do Rio Verde, chegando em Vilhena, que vai a Porto Velho e vai encontrar o Pacífico. É uma obra importantíssima para o país, mas se nós conseguirmos inverter parte dessa obra, vai ajudar muito o meu estado de Rondônia e, com certeza, também os estados vizinhos que dependem dessa ferrovia. Tenho certeza que Vossa Excelência está sensível a essa nossa preocupação. É uma preocupação do nosso estado de Rondônia. Senadora Ana Amélia, é um prazer lhe ouvir.
Caro presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senadora Ciro Gás, esse tema é muito importante, embora o senador Walter Pinheiro já tenha enunciado a presença da comissão em Porto Alegre. Eu não sou membro da Comissão Mista de Orçamento, que discutirá no dia 18, na capital gaúcha, às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do meu estado, esse tema tão relevante. Já estou informando as prefeituras municipais, as entidades que representam também o setor produtivo, a área governamental, os legislativos municipais, para que estejam presentes a debater esse tema tão relevante. Assim como Vossa Excelência reivindicou ao senador Walter Pinheiro a questão da ferrovia lá em Rondônia, eu também quero reivindicar não só a Ferrosul, estendendo até o Rio Grande do Sul, que é fundamental esse projeto, para as alternativas dessa nossa matriz do transporte, que hoje está concentrada na rodovia, para desafogar também na questão fluvial. E ainda um outro pleito que diz respeito à minha região específica no Rio Grande do Sul, que é a federalização da BR-470, que ela tem um pedaço que é estadual, um trecho que é federal, é uma confusão danada. Para o contribuinte que paga imposto, não interessa de quem é a propriedade dessa estrada. O que interessa é que ele, pagando imposto, tem que ter a rodovia. E aí um pedaço, ela não está sequer asfaltada, tá? É uma zona, uma área de importante para o escoamento da produção. Então, essas obras certamente estarão no foco da agenda que vai ser apresentada aos senhores no dia 18 em Porto Alegre. Então, eu faço este à parte, porque a TV Senado tem uma audiência muito grande no Rio Grande do Sul, muito grande. E então eu aproveito para os gaúchos convidá-los para o dia 18, às 9 da manhã, na Assembleia Legislativa, para essa audiência muito importante com os representantes da Comissão Mista, para 17 de tarde. Ah, então.
No Rio Grande do Sul. Senadora.
Alterou agora, estava marcado, alteraram três vezes já essa audiência. Será dia 17, à tarde. Então, senador Walter Pinheiro, que é um dos líderes dessa caravana do PPA, houve alteração, será dia 17, às 15 horas, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mas os pleitos continuam de pé os mesmos. A Ferrosul e também a federalização da 470. Obrigada, senadora Ciro Gurgaz.
Eu que agradeço, senadora Ana Amélia, pelo seu aparte que enriquece o nosso pronunciamento. De fato, o senador Pinheiro é o relator do PPA e é ele que está ouvindo a sociedade e vai tentar, como ele mesmo coloca, com cobertor curto, tentar atender toda a necessidade da população brasileira que tem se manifestado positivamente com relação a isso que eu chamo de planejamento com relação ao plano plurianual, que é 2012, 13, 14 e 15. E colocando da forma que eu tenho colocado, senador Walter Pinheiro, o que está no PPA nem tudo vai acontecer, mas o que não está no PPA é uma certeza que não vai acontecer. Portanto, é importante a população se posicionar, dar a sua sugestão e colocar da maneira que foi posta lá em Rio Branco, em Porto Velho, nas demais capitais como no estado de São Paulo, estado do Paraná, em Salvador, na Bahia, em João Pessoa, nos demais estados, foram colocados de uma maneira muito direta o que a população espera e precisa com relação ao PPA. Senhor presidente, muito obrigado pela sua generosa atenção.